Sandro, mais uma vez, um prazer te receber de volta aqui nos estúdios. Tudo bem com um amigo? Bom dia.
Bom dia, De Luca, bom dia aos ouvintes. Para mim também é sempre um prazer voltar aqui aos estúdios da rádio e falar nesse microfone.
Bom, gente, falando um pouquinho de Conselho Tutelar, e eu queria falar um pouquinho desse momento, né? Já tivemos por aqui, Raquel, você e o Sandro também divulgando as aberturas das inscrições. Houveram candidatos, imagino que esses candidatos passaram por uma seleção. Agora é o período de campanha propriamente dita, Raquel?
Isso, então esses candidatos que se propuseram a participar desse pleito, né, eles já passaram por várias etapas, né? Eles passaram por um curso preparatório que o Condica e a Secretaria de Assistência Social promoveu. Nesse curso, então, eles tiveram uma noção do que vai ser o trabalho do conselheiro tutelar. Eles tiveram um aprofundamento assim, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois eles passaram por uma prova psicológica, né? E de agora passam pela eleição, né, que vai acontecer, então, no próximo dia 6 de outubro.
Uhum. Aliás, Sandro, falando sobre as eleições, tu que também é um cara que gosta bastante da política, faz um tempo já que se meio que padronizaram as eleições para Conselho Tutelar, que segue até um padrão parecido com a própria campanha política, né, para os cargos políticos, né?
Exatamente, De Luca. E até interessante, né, eu considero o fato de tu eleger no caso, o conselheiro tutelar, tu tem uma legitimidade, a meu juízo, né, muito maior do que um concurso. Porque tu passa pelo crivo popular, tu passa pelo crivo da sociedade, ou seja, tu te apresenta para a sociedade, te expõe aquilo que tu pensa, aquilo que tu, no caso aqui, deseja realizar. E depois também, como temos aqui, né, alguns candidatos já são conselheiros, ou seja, tu volta para o crivo popular, tu volta para o debate nessa área pública, e se apresentem as pessoas, né? Os eleitores vão definir, olha, foste um bom, no caso de quem concorre à reeleição, né? Prestaram um bom trabalho, então tu vai ser reconduzido. Não, a sociedade acha que o conselheiro X não prestou, então não vai ser reconduzido, e assim vai. Achei muito importante isso. E até porque é uma forma que se aperfeiçoa a democracia, né? Eu não gosto muito, aqui não falo como presidente, mas o concurso não tem a mesma legitimidade que o voto, para simplificar. E aproveitar, né, o gancho, De Luca, então, como já disse a Raquel, é dia 6 de outubro, nós vamos fazer, né, nessa eleição a mesma sistemática que a gente fez na eleição passada, né? Quanto, Raquel? 3, 4 anos? Me perdoe, eu sempre me passo o tempo, sempre 4 anos atrás. Ou seja, vai ser dia 6 de outubro, que é um domingo. O local de votação é um único só, ou seja, só temos um local. Até algumas pessoas perguntam, poderia ter regionalizado, digamos, no centro, no bairro São Francisco, uma urna no interior. A questão é que até seria interessante, mas o problema é que nós não temos estrutura para fazer isso. Isso precisaria mobilizar uma estrutura que a gente não tem, a gente não conta com isso, então, infelizmente, a gente não tem como fazer. Então, como é que vai ser? Na prefeitura, aqui no átrio, né, na entrada da prefeitura, no saguão, das 9 até as 5 da tarde, se não estou dizendo, não é das 8, não, das 9 às 5 da tarde. E quem são os eleitores? Bom, os eleitores são aqueles inscritos como eleitores na justiça eleitoral, ou seja, os habitantes de Garibaldi que votam em Garibaldi, são aqueles legitimados a comparecer e a votar.
Qualquer pessoa que vote em Garibaldi
qualquer
tem direito.
Qualquer pessoa, isso. Então a gente, claro, tem todos os cuidados para não... É como numa eleição, para ninguém que vote duas vezes, para que uma pessoa que não esteja listada em Garibaldi como eleitor de Garibaldi, hipoteticamente falando de Barbosa, de Coronel, de outra localidade, queira votar que não pode, ou seja, só quem está listado em Garibaldi. E justamente também a questão da lisura do pleito, né? E os candidatos já estão em campanha, claro, é um pouco é diferente, né? Porque a gente só tem efetivamente para prefeito, para vereador, para deputado, para governador, para presidente, essa coisa não se tem. Para outros cargos da administração pública, a gente só tem essa questão política e os conselhos tutelares, né? E os conselheiros tutelares, perdão. Mas já estão em campanha, né? Tá liberada a campanha deles. Já está na rua, a gente já está sabendo disso. As regras mais ou menos são aquelas de uma eleição, ou seja, não pode comprar voto, não pode promover de forma ilícita a campanha, mais ou menos aquilo que já ocorre num pleito eleitoral natural.
E para a eleição se vota num candidato apenas, Raquel?
Num candidato apenas. O que eu queria salientar é o seguinte, na minha visão, a eleição do Conselho Tutelar, ela é um pouco mais qualificada até do que, tipo, para um vereador, para prefeito, porque eles aqui, eles se inscrevem. Daí eles têm que apresentar uma série de documentos, né, entre elas idoneidade moral, né, estar em dia com os tributos no município, enfim, vários documentos que são bem rigorosos. Depois eles passam por essa capacitação. Tá? Nessa capacitação, ela diz o que eles vão fazer, o que eles têm que entender. Então, ali a pessoa já diz, bom, eu me identifico ou não me identifico com essa proposta. Ali, depois disso, eles passam por uma prova, né? Então, essa prova é sobre o que eles vão exercer, né? E depois eles passam por mais um teste psicológico. Então, assim, a gente teve um X número de candidatos e só 18 que foram aprovados.
É importante isso, Raquel, te interrompendo, porque talvez as pessoas estão pensando, ah, fulano então se inscreveu para o Conselho Tutelar, mas se ele está hoje concorrendo é porque ele passou por uma série de
critérios, peneiras,
né?
É.
E não é qualquer pessoa que simplesmente vai lá e se inscreve e pode virar um conselheiro tutelar, né?
Isso mesmo. Então, assim, é um processo rigoroso. Por quê? Porque é um assunto muito delicado, muito importante. Porque o conselheiro tutelar, ele trata de quando os direitos da criança já foram violados. Né? Então, assim, às vezes existe até uma distorção, assim, de algumas pessoas do que o Conselho Tutelar faz. Né? Então, o que o Conselho Tutelar faz? Ele vai atuar quando os direitos da criança já foram violados. Por exemplo, quando uma criança é submetida a alguma violência extrema, o Conselho Tutelar é acionado. Né? Então, essa pessoa tem que estar bem orientada em relação às leis, bem orientada em relação à rede do município, bem orientada também num cunho psicológico para enfrentar essas situações, porque são situações bem sérias, apesar das pessoas às vezes dizerem, ah, mas aqui em Garibaldi não acontece. Acontece sim, os números são até bem preocupantes, e o Conselho Tutelar é um órgão muito importante e que precisa de pessoas bem qualificadas e bem sensíveis à causa, e que nesse momento se identifique com a lei que está em vigor. Né? Então, a nossa preocupação sempre foi isso, assim, que esses que se candidataram passassem por um processo que no final eles dissessem, sim, eu me identifico com a causa, é isso que eu quero fazer, eu quero proteger a criança e o adolescente.
É, e isso é importante você lembrar isso, Raquel, porque por vezes esses casos não chegam até nós, né? Ou são notificados, mas não são divulgados, não são tornados públicos. Mas tem muitos problemas com crianças, com adolescentes aqui em Garibaldi, né?
Claro, temos. Só que, claro, por ser também de criança e adolescente, sempre é tratado com muito sigilo, né? E muito cuidado.
Justamente para não expor, né? Não causar uma violência maior daquela que já ocorreu com criança e adolescente, é porque tem toda uma legislação importante que a Raquel ressalta, porque o Conselho Tutelar vem para tornar prático, né? Ou seja, para ser uma ferramenta de toda uma legislação protetiva a crianças e adolescentes. Claro que talvez seja até a ferramenta das mais importantes, mas é mais uma ferramenta para isso, né? E se isso, e até é importante dizer, né? Se as violações que crianças e adolescentes sofrem, seja de violência física, seja de violência psicológica, de exploração, às vezes de exploração sexual, de submeter crianças ao consumo de drogas, consumo de álcool, e assim vai, abandono escolar, e há uma série de situações. Se isso não vem a público, é justamente também para proteger essas crianças e adolescentes envolvidos. O que, evidentemente, o que não implica também que seja publicidade. Olha, o município, no nosso município temos situações assim, ou situações assadas, claro. Só se procura proteger a identidade, a figura dessas crianças, desses adolescentes e das respectivas famílias, né?
Perfeito. Gente, vamos trazer o nome de quem são esses candidatos. Aliás, quantos temos candidatos?
Então, nós temos 18 candidatos. Uhum. Né? É um número bem expressivo, né? Então, são eleitos 5 candidatos e 5, mais 5 ficam na suplência, porque o conselho ele trabalha sempre com 5. Uhum. Então, se por acaso alguns se precisar sair por algum motivo, atestado ou férias, se chama o suplente, o próximo, para aquele período que algum se afaste, né?
É importante ressaltar, desculpa te interromper de novo, Raquel, eles atuam 24 horas por dia, tem sempre um conselheiro tutelar de plantão,
sim,
né?
Sim, sempre temos um conselheiro de plantão, né? Existe o telefone para a comunidade, né? Então eles estão sempre de sempre tem um de sobreaviso para caso aconteça alguma coisa fora do horário de expediente. Uhum. Durante o dia eles trabalham em 5, né, no horário comercial, e depois, então, quando termina esse horário comercial, um está sempre com o telefone à disposição, se caso acontecer alguma coisa fora de horário, né?
Perfeito. Vamos à relação dos candidatos, então?
Vamos. Vamos ler posso ler os nomes?
Isso.
Uhum. Tá, então é Ivanir Lázari, Maria Cetule Lopes, Ricardo Camilo Gonçalves, Daniela Benedetti, Flávia Bianchi, Márcia Monegat, Ivani De Biasi, Valmor Conte, Udila Bortolini, Bruna Emer, Isabel Simonaggio Contini, Edilson Guela Fernandes, Cleusa Francisca do Rosário, Pauline Crescêncio Rodrigues, Jerusa Cerati e Eliane Postinger.
Uhum. Esses são os 18 candidatos, então.
São os 18 candidatos.
5 deles serão eleitos, os outros 5 serão suplentes. Em suma, os mais votados, né? Sim, os mais votados sim. Entram, não tem muita conta para fazer, né?
Exatamente. Os 10 mais votados, os 5 primeiros são os titulares, uhum. Os outros 5 serão os suplentes. Cada um deles tem um número.
Eu ia perguntar isso.
Isso, e o número podia ser... Há várias formas de fazer isso. Nós acabamos entendendo que pelo número de inscrição. Então, o primeiro candidato recebeu... Quem primeiro se inscreveu, recebeu um, o 2, o 3, o 4, o 5. Então, nós temos uhum. aqui... Só para ter uma ideia, De Luca, por número de inscrição, 1, 2, 3, 4, salta no 12, depois salta no 15. E uhum. alguns que ficaram depois, que estavam depois na lista, que acabaram não sendo habilitados.
Né? Ou seja, os números dos candidatos são do 1 ao 18.
Não.
É,
não.
Esse salto é porque alguns que se inscreveram acabaram isso, não passando
isso,
na seleção.
Isso não, não, e a pessoa, isso é outra coisa importante, né? A pessoa vota no número... É similar como eram as eleições antes da urna uhum. eletrônica. Aqui vale muito mais a intenção do eleitor, né? do que um formalismo muito rigoroso, não? Tem que ser uhum. lá na cédula o nome completo ou coisa do gênero.
A eleição é no papel.
No papel. Isso é outro detalhe. Nós não temos estrutura de fazer uma eleição com urna eletrônica, não? Ou seja, lá com a foto, o número, o nome uhum. do candidato. Não temos, temos que fazer de forma manual. Então, nesse sentido, se atenta muito mais à intenção do eleitor. Tanto é de que, para identificar, para que o eleitor entenda até, para identificar, tu pode colocar ou o número, ou o nome e até o apelido. Claro que o apelido também já está identificado quando a pessoa faz a sua inscrição. Então, isso para que tenha... Tudo naquele mesmo sentido de sempre, para que tenha lisura o processo, né? Para que não haja nenhuma espécie de fraude.
Talvez um candidato, fulano de tal, tentar o apelido.
Isso, é mais conhecido pelo apelido do que pelo próprio nome.
Então vale também o apelido.
Claro.
Importante ressaltar. Isso que vocês estão citando é de Garibaldi, mas é o mesmo padrão para todos os municípios. Então, quem está nos ouvindo em Barbosa, Coronel, Boa Vista, sabe que tem eleições dia 6 de outubro, né?
Isso. Isso foi uma coisa que eu acho que foi positiva nessa mudança, que padronizou em todo o Brasil. Né? Até teve ali uma gestão deles que teve que ser um pouquinho ampliada para fechar, né? Então, assim, agora em todo o Brasil é igual, todos os processos são iguais, vai ser todo o Brasil nesse dia. Então, assim, as pessoas vão tomar mais conhecimento, porque vai tá sendo divulgado também na grande mídia, né? E todos os municípios é da mesma forma, né? Então, a maioria dos municípios já estão, os conselheiros já estão em campanha, né?
Uhum. Perfeito. Então, se o pessoal receber visita de candidatos, isso mesmo, o pessoal está em campanha, pode visitar as casas,
sem
pode conversar
nenhuma.
Com o pessoal nas ruas, enfim, está aberta a campanha agora, né? E essa campanha vai ter, imagino, a véspera da eleição.
Sim, até a véspera.
Perfeito. Bom, gente, obrigado pela visita, acho que bem esclarecedor, e o pessoal agora também está convidado a votar no dia 6 de outubro. Muito obrigado, Raquel, pela tua visita e um bom trabalho para vocês lá no Condica.
Obrigada, nós que agradecemos a oportunidade.
Sandro, igualmente, muito obrigado pela visita e um bom trabalho para vocês.
Obrigado, De Luca. Um abraço a todos.